minutos, a gente volta a falar do estúdio móvel da CBN Maringá aqui no Connect CBIC 2019. E agora nós estamos aqui no estúdio com o presidente da CBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, muito obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Essa entrevista está sendo transmitida pelo Facebook, as imagens são de Jefferson Visotto, da TV Unicesumar. Bom, para começar, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do evento hoje aqui.
Ah, estamos muito felizes de ter feito esse evento, que é o primeiro que a CBIC faz, que não seja em capitais do país. É um evento que a gente trouxe a inovação, que trouxe o associativismo, coisas que têm a cara de Maringá, que tem muito jeito do povo de Maringá. Então a gente está muito feliz de ter conseguido agregar dentro de Maringá tanta gente interessada em coisas importantes para o futuro do Brasil.
Quais foram os principais temas que o senhor destaca nesse evento?
O primeiro tema hoje a gente trouxe foi como a ética e um compliance efetivo nas empresas tornam as empresas muito mais competitivas. Ou seja, você tem uma estrutura mais enxuta, uma estrutura mais ágil, uma estrutura na qual as pessoas confiam uma nas outras, as coisas fluem muito mais facilmente. O segundo painel que nós tivemos foi a inovação em cima do crédito. Como que pequenas empresas podem, agregando em forma de cooperativas, de forma cooperada, afinal de contas, atingir objetivos que individualmente elas não poderiam obter. Então, esteve aqui conosco o presidente da Cocamar, o da OCEPAR, um diretor do Bancob e o Jefferson, que é ex-presidente do Sicoob.
Uhum. Bom, a CBIC, ela tem um papel de articulação, porque um dos nossos entrevistados aqui hoje, palestrante aqui do evento, ele disse que a palavra-chave para os próximos anos, para os próximos 5 anos, é articulação. A sociedade tem que se articular para aproveitar esse boom da inovação.
A CBIC tem uma característica muito peculiar. A ela estão ligadas entidades da construção, não são empresas. A CBIC tem 92 associados, entre os quais o Sinduscon Noroeste do Paraná. Do Oiapoque ao Chuí, tem alguém que seja associado da CBIC. Então, a demanda é muito maior do que o recurso, porque a CBIC é da adesão voluntária. Não tem nada de imposto, não tem nada de contribuição compulsória. Ela tem que se virar para poder se manter. Então, logicamente, se ela não tem o recurso suficiente para fazer tudo que é demandada, que são muito grandes as demandas, ela tem que articular. A função da CBIC é exatamente a articulação, a aproximar as pessoas, a se aproximar os interesses, defender os interesses de forma articulada.
E como que é essa articulação? Você pode dar um exemplo para a gente?
Nós temos um projeto que de alguma forma impacta no setor da construção. A articulação da CBIC é buscar qual estado, qual região do Brasil que tem algum dos 92 associados da CBIC que tem uma proximidade com esse parlamentar e que vai explicar a ele os malefícios ou os benefícios que isso pode trazer para a população.
Uhum. Como é que está o relacionamento, o diálogo da CBIC com o governo federal?
Não podemos reclamar mesmo, nosso diálogo é muito bom. Hoje, se não tivesse o Connect, a gente estaria num grupo chamado Coalizão pela Indústria com o ministro Paulo Guedes no Rio de Janeiro. Lá estaria sendo discutido com 12 entidades industriais, os quais fazem parte da Anfávia, a indústria química, a indústria têxtil, a indústria de brinquedos, fármacos, são 12 segmentos, afinal de contas, que nós estaríamos discutindo reforma tributária. E como é que nós teremos, por exemplo, essa coisa da diminuir taxas de importação, de abrir comércio, tudo isso aí a gente faz a cada 60 dias uma reunião com o ministro Paulo Guedes. Na próxima sexta-feira, com o próprio ministro Paulo Guedes, aí a CBIC exclusivamente, com a construção civil, nós estaremos discutindo com ele assuntos relativos à construção civil, que tem a ver com crédito, que tem a ver com incentivo, não financeiro, mas que dê mais segurança jurídica, agilidade, diminuição de burocracia, para que o setor possa andar mais rapidamente.
Agora, sobre esse grupo Coalizão para a Indústria, né? Como acomodar tantos interesses? Porque são interesses diferentes, os setores têm diferenças de interesse.
Justamente isso eu sou pessoalmente, sou fanático, E esta coisa da articulação me dá muito prazer de fazer isso. Por quê? Porque quando você senta numa mesa com um grupo tão heterogêneo, você pense bem, uma indústria automobilística, uma indústria química que tem tantos interesses de exportação e um setor da construção que é um consumidor e tem um interesse na importação, realmente são assuntos conflitantes. Então, mas quando você senta com um grupo desses, logicamente que você tem que ter um denominador comum, você tem que ter uma diretriz única daquele grupo. E aí, cada um dos segmentos vai cedendo em alguma coisa e você acaba tendo algo que sempre será o melhor para o Brasil, que é o que todo mundo está em busca. Porque não adianta um segmento, um setor da economia estar bem e os outros estarem mal. Ele também vai estar mal, questão de tempo. Então, isso acho que o Brasil já atingiu a maturidade quanto a isso. O próprio diálogo que existe entre os vários segmentos, esse tipo de coisa, já coloca o Brasil num outro patamar de relações institucionais, que o holofote, que a CBN pode estar lá no meio da reunião entrevistando todo mundo. Eu acho que sou muito, por isso que eu me empolgo bastante com esse assunto, com esse grau de diálogo que a gente conseguiu atingir.
Bom, a reforma da Previdência já passou, né? O senhor está otimista com a reforma tributária?
Não muito. Não muito, porque a reforma tributária ela é bem mais complicada. Então, por exemplo, o que está se colocando como reforma tributária, e nos preocupa muito, que surgiu, acho que foi semana passada, ou essa semana, o secretário da Receita Federal falando, que ele iria dividir em quatro pedaços, e a primeira seria uma coisa, a outra é a outra. Nós temos uma coisa clara e não é por causa do nosso setor ser prejudicado. Lugar nenhum do mundo faz e não tem sentido fazer. Você tributar salários, tributar o emprego num país que precisa empregar e tributar investimento. São duas coisas que não se pode fazer. O que eu quero dizer isso? A forma como está colocada do IVA Federal, que tem vários nomes, cada instante surge um nome, mas vamos chamar do IVA Federal, que você vai tributar sobre o valor agregado, um setor como o nosso, que agrega muito valor ao seu produto. Para você ter uma ideia, a gente compra, no passo anterior, coisa de 25% do valor de venda. O restante é terreno, é mão de obra, é custo administrativo, financeiro, tributário. Então você vai ter vai triplicar a tributação daquilo que é pago hoje. Isso vai sair no bolso de quem? Do consultor? Claro que não. Vai sair de quem compra imóvel. E nós solicitamos à Caixa Econômica Federal uma informação. De janeiro a setembro, quantas pessoas utilizaram o máximo possível da sua renda, comprometer o máximo possível da sua renda para aquisição do imóvel? E daí 41% das compras foram feitas no limite. Ou seja, 41% das compras, se aumentar o valor do imóvel, as pessoas não poderão comprar. E principalmente o mais pobre. Porque o mais rico ainda pode diminuir o padrão do seu imóvel. Mas o pobre não adianta, chega num ponto que não adianta. Então, é algo que a gente tem que discutir, não como uma mera mudança de tributação, e sim como o que o país quer para o seu futuro. O que nós queremos? Eu acho que é uma discussão mais profunda que deve ser feita. Isso não consegue fazer da noite para o dia. E aí você tem o maior problema da reforma tributária, em realidade são os impostos estaduais, que é o ICMS, essa balbúrdia que foi criada no Brasil ao longo dos anos. E aí o interesse de cada estado é divergente. É aí que eu vejo muita dificuldade. Se acontecer, eu acho que é melhor para o Brasil.
Bom, quer dizer que com uma tributação mais justa, mais fácil, entendível, né, viável, é possível se produzir mais imóveis, mais casas para as pessoas que hoje precisam e que não têm condições de comprar. Mas é a questão da Selic. Também a Selic, com a queda da Selic, os juros não estão caindo também nos bancos para financiamento?
Pois é, você toca, são tantos assuntos, né, interessantes. Uma coisa interessante também, né? Selic de 5, diz que vai para 4,5 e 13 milhões de desempregados, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não é possível. O Brasil, com Selic muito superior a isso, não tinha esse grau de desempregados. É que aquilo que engenheiro fala, uma Selic baixa, é uma condição necessária, mas não suficiente. Somente ela não é capaz de fazer o emprego voltar. Porque isso é muita visão de mercado financeiro. Tá? Em realidade, você precisa de outras coisas. Por exemplo, não tem cabimento, e aí eu gostaria um momento que a gente tiver uma oportunidade de discutir isso mais profundamente, por exemplo, esse saque do Fundo de Garantia. O saque do Fundo de Garantia está tirando 40 bilhões do orçamento do disponível do Fundo de Garantia. Esse 40 bilhões poderia contratar, se fosse, ao invés de sacado, incrementado ao orçamento, que esse ano já faltou dinheiro, já não pode contratar o que ia contratar o ano passado. Mas se você agregasse ao orçamento, 40 bilhões eram 400 mil casas, eram 400 mil empregos diretos, entre indiretos e induzidos, mais de 1 milhão. Empregos de R$ 2.000 por mês. Não R$ 500, que na verdade o mal e mal que dá é chegar lá na Casa China e comprar qualquer badulaque que foi fabricado do outro lado do mundo. Né? Ou seja, não está gerando emprego aqui. Então a gente tem que discutir mais profundamente medidas que teoricamente na academia ela funciona, mas no dia a dia não funciona. E o básico é segurança jurídica e desburocratização.
Bom, pelo menos acesso ao ministro da Economia vocês têm, né? O Paulo Guedes, então essa discussão vai ser mais próxima.
Se Deus quiser.
Tá certo, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, uma boa tarde.
Muito obrigado a vocês todos.
Nós conversamos com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, que é aqui no nosso evento, né, no evento aqui da CEBIC 2019, na Connect CEBIC 2019, falamos então sobre a questão da economia, na articulação de vários setores para a melhoria da economia.